Dani vem para falar hoje de um assunto que já foi até pedido aqui por ouvinte, viu, Dani? Relação entre alimentação e a esteatose hepática, chamada gordura no fígado, Dani.
Isso, eu vim falar porque muita gente fala, ai, eu tenho gordura no fígado, ai. Geralmente, né, a análise da gordura do fígado, ela pode ser feita de duas formas, né? Ou uma ultrassom abdominal, ou uma tomografia mesmo, pode identificar. Ou até mesmo exames bioquímicos, né? Quando a gente tem as transaminases que a gente chama alteradas, que é TGO, TGP, GGT, enfim. Então, a gente também consegue avaliar isso pela medição da circunferência abdominal, né? Se você tem uma circunferência abdominal muito aumentada, pode-se dizer que você tem um excesso de gordura e esse excesso de gordura pode estar no fígado. Então, quem tem um excesso de gordura abdominal tem que tomar ainda mais cuidado com esse risco aí de esteatose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado, né? E quando a gente fala sobre a gordura no fígado, a gente fala principalmente em regular a alimentação e fazer exercício físico, né? Regular a alimentação, mas em quê, no outro? A gente pede para tentar comer mais vegetais, mais legumes, mais carnes brancas, né? Frango, peixe, ovos, evitar um pouco da carne vermelha, que é o boi, o porco. Comer mais vegetais, mais legumes, evitar o excesso, porque a gente pensa em gordura, a gente sempre associa gordura à fritura. Sim, evitar industrializados, evitar frituras também é importante para cetose hepática. Mas também ficar atento ao excesso de açúcares. Né? Às vezes você tira a gordura, tira a fritura, mas continua comendo aquele docinho, né? Aquele excesso de pão, e isso também faz aumentar a gordura no fígado. E
Agora,
eu especialmente vim falar desse tema hoje, porque eu estava num congresso em São Paulo, cheguei domingo, e aí teve um artigo muito bacana, que assim, atualmente a gente está muito mais exposto a uma sobrecarga do fígado do que antigamente. Por quê? A gente está muito mais exposto à poluição, a gente está muito mais exposto a contaminantes, né, agrotóxicos, a metais pesados, que eu já falei aqui, nas embalagens que a gente come, na água que a gente bebe, nos produtos de beleza, shampoo, condicionador, química, né, tinta para o cabelo, até desodorante tem muito alumínio. Isso tudo faz com que o seu fígado ele tenha que trabalhar mais, porque ele que vai ter aquele poder detoxificante que a gente chama, né? Então, quando você se expõe mais a alimentos com agrotóxicos, a xenobióticos, alimentos muito industrializados, com muitos conservantes, muitos corantes, você automaticamente está sobrecarregando o seu fígado. Então, além de você mudar a alimentação, se você puder usar o menos industrializado possível, até produtos para pele, para cabelo, para unha, enfim, né? A gente fala de batom, de tinta para cabelo, de shampoo, condicionador, tudo isso. Se você puder usar produtos mais veganos, livres de parabenos, livres de sulfatos, você vai ajudar a ter uma menor sobrecarga no seu fígado. Então, ele vai ser mais potente para poder estar fazendo essa detoxificação. Porque o nosso fígado, além da gente comer mal, a gente está muito mais exposto atualmente a essas toxinas.
Olha que bacana. O Carlos, ele tá me lembrando aqui, Letícia, já te pedi para falar a respeito, a gente já falou com o doutor Adenilton, até com você também, eu acho, Dani. Ele fez, né? Ele foi diagnosticado com chamada gordura no fígado. Ele falou: olha, graças a Deus perdi 24 quilos com reeducação alimentar e exercícios físicos. Estou livre da gordura no fígado, viu? Reeducação alimentar e exercício, Dani. Aí eu gostaria de falar com você o seguinte: vou pegar antes aqui do Carlos do diagnóstico. O corpo, a gordura no fígado, ele dá algum sinal, algum sintoma para as pessoas ficarem em alerta?
Sim, normalmente a pessoa ela fica mais cansada, ela fica mais sem energia, né? E aí, se você está com falta de energia, se você está com muita fadiga, está sentindo muito cansado, esse já pode ser um sinal. E, como eu falei, circunferência abdominal aumentada, tá? Eu acabei de sair do supermercado, foi muito engraçado. E eu, assim, eu sou fiscal de carrinhos, né? E aí tinha um senhor atrás de mim com o abdômen super aumentado, né? Uma circunferência abdominal bem aumentada. E aí eu fui olhar o carrinho dele, né? O que que tinha, por curiosidade, né? E aí tinha pizza da Sadia, quer dizer, além de não ser um alimento muito saudável, ainda pior porque ela deve ser muito mais conservante do que aquela que a gente come normalmente em pizzaria, né? Porque ela tá ali empacotada, ele tem que conservar aquele alimento, né? Tinha bebida alcoólica, que é péssimo também para gordura abdominal, então ele tava levando vários engradados ali de cerveja. tinha vários temperos prontos, como sazon, sinal, que a gente sabe que também não é bacana, biscoito recheado. Então, quer dizer, se eu não tivesse visto ele, mas eu tivesse visto o carrinho, eu já imaginaria a pessoa que eu iria ver com aquele carrinho, entendeu? Eu não precisaria nem ver a imagem dele. Mas só de ver ele, eu já sabia que naquele carrinho ali, provavelmente, não tinha uma alimentação baseada em frutas, vegetais, legumes. Então, é o que eu sempre falo, gente, é ir mais na feira e menos no mercado, é comer mais comida de verdade, evitar o consumo de industrializados, de frituras, né, de carnes vermelhas, de bebidas alcoólicas, e fazer muito exercício físico. A esteatose hepática não alcoólica, a gordura no fígado, ela é extremamente reversível com a alimentação e o exercício. Vocês podem ver aí o que o Carlos, né, relatou. E não é uma sentença. Eu tenho gordura no fígado, eu vou ter a vida inteira gordura no fígado? Não. Qualquer pessoa está susceptível a ter gordura no fígado. Sendo isso, minha mãe tem ou minha mãe não teve, isso é independente, ela não é genética. Pode ter uma propensão maior a ter, mas todo mundo pode ter, se alimentar inadequadamente, não fizer exercício, entendeu?
Entendi. Mas essa é a minha questão aqui.
É totalmente reversível.
Pois é, Daniela, justamente essa é a questão que eu ia apresentar, porque fala-se muito que o fígado tem uma impressionante capacidade de recuperação. Então, existe essa possibilidade mesmo, então, de reversão. A pessoa, ela consegue reverter esse quadro, né?
Sim, e se ela conseguir manter exercício, alimentação, ela consegue ter essa mudança aí para a vida toda. Ela pode ser que ela nunca mais tenha a esteatose hepática, né? É muito importante. Uma curiosidade também, eu estava vendo uma blogueira aí, que algumas pessoas devem conhecer, chamada Vitube, né? Ela relatou que estava grávida ontem, que ela teve uma anemia e que ela estava comendo muito fígado, né? A gente sabe que o fígado, o bife de fígado, enfim, ele é super rico em ferro. Porém, só puxando o gancho aí pro fígado, né? Os nutricionistas, né? Nós, nutricionistas, a gente não está recomendando o consumo de fígado, porque justamente é onde se metaboliza tudo do nosso corpo, né? E também do corpo do animal. Então, se esse animal é um animal que consome muito antibiótico, muita medicação, muito hormônio, vai ser tudo detoxicado no fígado. Então, a suplementação de ferro a gente está fazendo com suplementos mesmo, né? Com o ferro em si e outros alimentos ricos em ferro, como vegetais verdes escuros, rúcula, espinafre, agrião, couve, as leguminosas, feijão, grão de bico, lentilha, do que com o fígado em si, justamente por essa função detoxificante que ele tem de eliminar aí todas as impurezas do nosso corpo.
Agora, Dani, tem uma pergunta aqui do Ananias, viu? Ele pergunta, é regra, né, ter o abdômen estendido, ter aquela barriga, né, barriguinha, e ter gordura no fígado?
Então, a gordura no fígado, ela tem vários níveis, né? Ela tem a 1, a 2 e a 3, né? Que seria uma mais leve, uma um pouco mais grave e uma grave, realmente, né? Não quer dizer que ter uma circunferência abdominal aumentada, você vai ter uma esteatose hepática. Normalmente as pessoas têm, tá? Normalmente quem tem abdômen uma circunferência abdominal muito aumentada, tem uma esteatose hepática, mas isso não é regra. Pode ser que você tenha um abdômen aumentado e não tenha esteatose hepática, mas não é o que normalmente a gente vê.
Tá certo, então, Dani, olha, mais uma vez, muito obrigada aqui pela sua participação e até semana que vem, tá?
Até semana que vem, pessoal. Obrigada a vocês.
Dani, tchauzinho. Mas Dani, deixa aí as suas redes sociais, seus contatos para nós, por favor.
Joia, o meu Instagram é @DRA de doutora Dani Alencar, então doutora Dani Alencar. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. Meu site é danialencar.com.br.
Tá certo, então, Danizinha. Até semana que vem, viu?
Até, pessoal. Obrigada. Boa semana pra vocês.
Boa semana.